nossa vida, ela é feita por escolhas. Independentemente do que passamos, do que enfrentamos, de tudo aquilo que está exposto diante de nós, é motivado por uma escolha feita por nós mesmos. Olhando para o retrovisor da minha jornada, eu posso reparar muitas coisas, comparar muitas situações e também tirar lições daquilo que eu acertei e daquilo que eu errei. Um resumo da minha jornada é que tudo na vida existe um preço. Tudo na vida existe consequências, tanto para o bem quanto para o mal. A vida é uma escola, tendo o seu professor o tempo e o seu gestor o próprio Criador do tempo, que é o nosso Deus. Pós-pandemia, cresceu muito o diagnóstico de depressão, ansiedade e tantas outras situações que estamos presenciando no século presente. Aí eu pergunto para você, dileto irmão, dileta irmã, amigo ou amiga, lá no seu tempo, na sua infância, quando você tinha 10, 12 anos de idade, onde não existia a internet, onde você trabalhava cedo, calejava suas mãos infantis na roça. Diga para mim, tinha tempo para pensar negatividade? Tinha ociosidade? Se olharmos para o cenário nacional, também encontramos consequências de nossas escolhas. E novamente, eu te pergunto, valeu a pena? Aprendi com muita dor na alma que a vida tem que ser levado num tom mais leve. Porque tem pessoas que estão pior do que eu. E uma das coisas que mais mata a animosidade, que mais destrói a animosidade e que é um imã que puxa para a derrota, é a negatividade. Incrível como uma pessoa negativa consegue puxar alguém para baixo. Incrível como uma pessoa negativa consegue destruir planos, consegue destruir projetos, consegue acabar com sonhos, além de acabar com seu próprio projeto, seu próprio sonho, sua própria perspectiva de vida. E isso envolve vários cenários. Quando eu perdi a visão, eu fui posto em um núcleo de pessoas da mesma situação que a minha. Ali encontrei pessoas com deficiência visual vitimista, queria tudo na mão, E até hoje, muitos da categoria dos deficientes visuais são mimados, acostumados mal, se relacionam com pessoas que têm visão. Isso eu falo tanto para homem quanto para mulher, homem e mulher que enxergam, e esses deficientes, na sua grande maioria, eu estou falando aqui com conhecimento de causa, eu não estou entrando num achismo. Eu acredito que seja assim. Não, eu estou falando com conhecimento de causa. Mimados. Querem apenas ouvir coisinhas bonitinhas. Mas quando o primeiro não é posto na sua cara, se revoltam, xingam. Acaba ofendendo muitas das vezes aquela pessoa que lhe deu a mão, o braço, a perna, o pé e tudo que tem direito. Então você pode estar me perguntando nesta manhã: Pastor Fabiano, por que essa meditação? Por que raramente tu faz isso? Por que essa parada no programa para poder trazer essa meditação? Serve tanto para mim quanto para você. Ter pensamentos negativos é inevitável. Os problemas da vida, as dificuldades, as amarguras, os traumas são inevitáveis. Quando passamos por situações adversas, nós enfrentamos a resistência e o nosso organismo por si só, ele já monta a sua autodefesa. Mas tem que ter um contraponto, tem que existir uma contrapartida. Quando eu estava no estágio inicial, quando eu comecei a ser treinado com orientação e mobilidade, com AVAS, que hoje é o nome mais técnico que se usa, que quer dizer atividade autônoma, esqueci a sigla, né? Atividade autônoma. Eu entendia na época como AVD, atividade de vida diária. Aprendi a arrumar uma cama, aprendi a lavar uma louça, aprendi a fazer uma comida, aprendi a fazer as coisas, independente da dificuldade ou não. Então, se eu desse importância para as pessoas negativas, eu estava no ostracismo, uma palavra mais simples, eu estava no sal, eu estava no buraco, eu estava caído, eu estava sem animosidade, sem ânimo para nada. Tratando-se do cenário cristológico, cristão, aí o negócio piorou. O preconceito, a intolerância, a falta de empatia vem de décadas e décadas. A resistência de ter um obreiro cego, a resistência de aceitar um pastor cego, a resistência de muitas das vezes entender que a deficiência não significa nada, apenas uma limitação. E o incrível, muitos que colocam a limitação na gente. Muitos que colocam a limitação. Exemplo, estou falando com você aqui, mas estou diante de um teclado de computador, na minha frente, na minha direita está uma mesa de som, na minha direita mais para a... para a ultradireita, como diz, né? Aqui na minha direita diagonal, mesa de som, minha direita está o disjuntor dos microfones sem fio. E tudo isso eu treinei, eu estudei, força de vontade de levantar todos os dias e trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de sustância ao teu coração. Mas ninguém sabe o que ocorre nos bastidores. Muitas das vezes eu acordo com vontade também de jogar tudo para o alto. Muitas das vezes eu também acordo me sentindo solitário em meio à multidão. Muitas das vezes eu acordo com vontade de dizer, com vontade de não fazer absolutamente nada. A trajetória que temos diante de Deus, ela deve ser motivada por animosidade. Devemos ter ânimo pronto, como diz a palavra de Deus. O próprio Cristo teve o declínio depressivo, ao ponto que ele clamou lá no Monte das Oliveiras, ou melhor, ele clamou no jardim do Getsêmani, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim essa tarefa, ou na linguagem bíblica, afasta de mim esse cálice. Uma palavra mais simples para você entender, dizendo: Pai, eu não quero passar por isso aqui não. Mas ele fez uma oração após o seu sentimento de não querer enfrentar a cruz. Ele falou: mas todavia, ou seja, portanto, faça segundo a tua vontade. Eu não estou condenando você que tem o pensamento negativo. Não estou condenando você que sofre por traumas e situações difíceis da vida, não. Eu tenho traumas, e traumas incompreensíveis muitas das vezes, mas eu tenho que vencer ele, enfrentar ele e dizer: trauma, dizer situação adversa, dizer: olha, você que está aqui na minha vida, marcou a minha pele. Eu estou sendo, usando uma palavra figura, uma palavra ilustrativa. Você que marcou a minha alma, trauma, eu te enfrento, eu tenho que encarar a realidade, eu tenho que ser uma pessoa vencedora, porque Deus fez de mim um vencedor. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, você se torna vencedor, ao ponto que o apóstolo Paulo diz: eu sou mais. Ele não é apenas vencedor, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E por esta razão, nós devemos se afastar de pessoas que são orientadas, que são ensinadas. Você ensina, você orienta, você alerta, e a pessoa continua patinando no mesmo local. A pessoa não pega a tua visão, que quer muitas das vezes auxiliar, e puxa você para baixo. É sinônimo que você tem que dizer o seguinte: procura outro. A vida segue. Você tem que olhar para a pessoa que você esteja muitas das vezes ajudando. Você mostra o caminho, você mostra a realidade, você mostra para a pessoa como sair do suposto buraco. Você dá a mão, você dá o braço, você dá a perna, e a pessoa fica te puxando para o buraco. É hora de muitas das vezes tomarmos uma postura dolorosa muitas das vezes e dizer: agora é tua vez, agora é você que tem que fazer sozinho, é você que tem que fazer sozinha. Porque a negatividade, ela puxa você para baixo, ela tira o teu ânimo, ela suga as tuas energias. E aí a palavra de Deus não deixa eu falar besteiras, porque ela diz: como andarão dois se não estiver de acordo? A palavra, ela é enfática em dizer que devemos ter ânimo pronto, ou seja, estar mesmo destruído, estar mesmo aparentemente derrotado, aparentemente fracassado, aparentemente, presta atenção, aparentemente. Quem que pagou um preço por você? Quem que enfrentou as piores dores de tortura para te dar a salvação? Foi Cristo. Não era para nós estarmos aqui, não éramos para estarmos falando aqui, não éramos para dizer que somos cristãos, porque Cristo deu a sua vida por nós, ao ponto que o apóstolo Paulo, novamente, diz que nós era indignos da graça de Deus, indignos do favor de Deus, indignos da benevolência, indignos da bondade, indignos, indignos, não merecedores. Mas Cristo enfrentou uma tortura severa, 40 menos um chicotado, quer dizer, 39 chicotadas por um soldado, onde seu corpo ficou em carne viva. Depois de praticamente 24 horas sem se alimentar, chamaram de blasfemador, chamaram com tom de deboche, dizendo: viva o rei dos judeus. Cristo foi cuspido pelas autoridades da época, dizendo: tu não és o rei dos judeus, tu não és o filho do homem, então fala quem está cuspindo na tua cara, fala quem está agora esbofeteando a sua cara. Herodes e todas as autoridades da época comemoravam a condenação capital, comemoravam a crucificação de um líder religioso que a qual defendemos, que a qual cremos, que a qual fez história, continua fazendo história, continuará fazendo história, a quem cura, a quem liberta, a quem batiza no Espírito Santo, a quem revoluciona vidas. Eu não ia falar nada, não. Eu não ia interromper o momento do ouvinte para poder falar isso aqui, não. Mas o Espírito Santo de Deus me chacoalhara nesta madrugada, dizendo: fala e não te cala. Abre a tua boca, que a cidade de Joinville precisa ouvir você. Abre a sua boca, que o estado de Santa Catarina tem que ouvir você. Abre a sua boca, que a nação brasileira precisa ouvir você. Abra sua boca, que as nações ao redor e contidas no planeta Terra precisam ouvir a tua voz, conduzida pelo meu Espírito. Eu falo para você nesta oportunidade: Deus conta com você, mas não seja um cristão galinha. Opa! Que é isso, pastor Fabiano? Um cristão galinha. A galinha, ou galo em si, ele olha para baixo. Ele olha apenas para o chão. Ele olha apenas para os seus problemas. Ele olha apenas para as suas dificuldades. E esquece muitas das vezes de erguer um pouquinho a sua cabeça e olhar para as laterais, e encarar que tem pessoas com dificuldades severas pior do que os seus. Seja um crente águia, seja uma pessoa cristocêntrica que olha além dos horizontes. Davi, ele diz: olha, eu elevo meus olhos para os montes, eu estou olhando para as montanhas de Israel, mas de onde me virá o socorro? E vem um estralo na mente de Davi, E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Criador que fez os céus e a terra. Sabe por que eu estou falando isso para você hoje? Porque tem milhares e de milhares de pessoas que querem servir a Deus e não tem um incentivo que você tem, que não tem pessoas para colocar um ombro debaixo do seu e dizer: vamos. Seja cristão com olhar de águia. Seja um cristão com olhar, com perspectiva de vida. Eu não estou a aconselhar a você a desistir das pessoas que querem mudança, a desistir de pessoas negativas que colocam suas mãos fracas e dolorosas dizendo: me ajude, eu quero vencer, eu quero enfrentar as dificuldades. Não, eu estou dizendo aquelas pessoas que você tem que dar uma afastada e deixar para o outro ajudar, senão também te puxa para o buraco. Tem pessoas que olham para o seu problema e dizem: não, esse problema é meu aqui, não quero ajuda. E se bobear, te puxa também. Olhe para o alto, de onde te virá o socorro. O céu é logo ali. O céu não é fantasia. O céu não é uma utopia. O céu é logo ali. O céu é logo ali. Eu quero que você pense nesta oportunidade. Quantas pessoas precisam ouvir a tua voz? Mas se você não se colocar diante de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Deus não vai te usar jamais. Deus não é o seu funcionário. Deus não é o seu escravo. Olha, se Deus não fizer, eu saio da denominação, eu saio da igreja. Se Deus não fizer, que Deus é esse? Deus não tem culpabilidade das suas escolhas. Deus te deu livre arbítrio, você opina do que você vai fazer. Você opina naquilo que está à sua frente. As decisões têm ônus e bônus, têm consequências e têm benefícios. Deus nesta manhã está te chamando à realidade, porque o céu não é fantasia e todos prestarão contas diante do nosso Deus.